Muito bom dia aos nossos radio-ouvintes da Rádio Lagoa FM, aos nossos telespectadores da Lagoa TV e de uma forma especial a todos os membros da equipe da Lagoa FM, Lagoa TV e a você, Ademar Fagundes, nosso âncora do Bom Dia Cidade, que nos brinda todas as manhãs com a bela locução característica do seu trabalho. Ademar e queridos ouvintes, esse final de semana foi também marcado, não é? Pelas manifestações ocorridas Brasil afora, críticas, né, ou contrárias ao governo do presidente Jair Bolsonaro. No sábado, dia 2, em várias capitais e várias cidades de todo o país, houve, manifestações envolvendo diversos movimentos sociais, partidos políticos, né, um grande número de pessoas envolvidas nessas manifestações, né, em que, se pedia. Nesses atos, o impeachment do presidente, mais vacinas para a população, mudanças na política econômica do governo, ampliação das políticas de combate à fome, respeito à democracia, aos direitos humanos, mudanças na reforma administrativa, entre tantos outros temas, né? Então, em cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Belém, Boa Vista, Maceió e Goiânia, além de outras tantas cidades, receberam essas manifestações. Sem dúvida, as manifestações pacíficas e democráticas de ambos os lados, né, e melhor dizendo, de todos os lados, são sempre bem-vindas e saudáveis, né? Desde que organizadas com responsabilidade e defendendo pautas que, evidentemente, não frustrem, né, ou não violem direitos garantidos na lei e na Constituição. O jogo da democracia é realmente muito bonito e todo o calor desse momento somente evidencia ainda mais como será a corrida eleitoral no ano vindouro de 2022. Estamos a praticamente um ano da eleição, nesta manhã de segunda-feira, dia 4 de outubro. Então, a partir de agora, o tempo se afunila, né, se diminui cada vez mais e as coisas vão se afunilando para que seja concluída a corrida eleitoral. Com certeza será um ano diferente, né, dada todo o cenário que nós estamos vivenciando e pelo qual passamos, relativamente ao Covid, mas também crise econômica, a polarização no país, as recentes manifestações do 7 de setembro, as reações que surgiram a partir daí, enfim, como o pessoal costuma dizer na internet, o Brasil não é para amadores, né? E realmente, aguardamos com muita expectativa o desfecho, o desenrolar do que será este ano eleitoral vindouro, né? Há também discussão nas mudanças das regras eleitorais, que, segundo apontam alguns críticos, trarão mais benefícios aos políticos, uma certa redução nos mecanismos e nas formas de controle nas ações deles nesse período eleitoral, e que, sem dúvida, trarão grandes discussões aí. Vamos verificar o que é que vai acontecer, né? E sem dúvida esperamos, desejamos muito que o melhor para o Brasil venha nestas eleições, né? Seja quem for eleito, mas que aquele ou aquela que forem eleitos possam realmente contribuir para a melhoria da vida no nosso país, para a melhor condição de vida das pessoas, para que todos nós tenhamos vida e vida em abundância, com qualidade, com tudo aquilo que faz a nossa dignidade, aquilo que nos caracteriza como humanos, não é? Vamos aguardar para ver como é que fica. Ademar Fagundes e ouvintes, também não posso deixar de destacar fato muito importante que nos chamou muita atenção no finalzinho da última semana, que foi a operação deflagrada pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, que cumpriu na manhã de quinta-feira, 30 de setembro, mandados de busca e apreensão em endereços de Porto Alegre e Venâncio Aires. Ao todo foram três investigados que foram alvos desses mandados e não houve ordem para prisão. O objetivo desses mandados era buscar elementos para a instrução de um inquérito que foi instaurado para apurar supostos crimes de corrupção e venda de decisões judiciais envolvendo integrantes do TJRS, do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul. Essa medida cautelar foi autorizada pela ministra do STJ, Laurita Vaz. Nós temos uma hierarquia dentro do nosso sistema do Poder Judiciário, e para que seja adotada alguma medida contra ou restritiva ou investigatória, criminal, em desfavor de alguém como um desembargador ou como um juiz, é necessário que isso seja procedido pela autoridade competente. No caso de desembargadores, quem pode determinar essas medidas é o Superior Tribunal de Justiça, Então, essa investigação busca colher elementos, porque haveria suspeitas de envolvimento de alguns membros do tribunal na venda de decisões judiciais, especialmente relacionadas com a Operação Barbeiro, que tramitou na terceira vara criminal da comarca de Venâncio Aires, em que algumas pessoas, nessa operação foram identificados alguns agentes governamentais, que estariam envolvidos na prática de ilícitos, favorecimento de investigados em processos e tudo mais. Isso nos prova que a lei é aplicável para todos e assim deve ser sempre, não é, Ademar Fagundes e ouvintes? Se nós esperamos a estabilidade do Estado, é necessário que o Estado faça cumprir as regras em relação a todas as pessoas, né? Evidentemente que com todos os direitos e garantias observados, mas que as investigações sejam deflagradas e que aquilo que é necessário ser feito, que efetivamente o seja para a estabilidade e a segurança do nosso país como um todo, né? É importante dizer também, Ademar Fagundes, que nós mencionamos na última coluna, a respeito da escalada da violência aqui na nossa região e que é algo que nos tem assustado e muito. E paradoxalmente, ou paralelamente a isso, nós verificamos em uma notícia divulgada na GZH desse final de semana, na Gaúcha Zero Hora, e que revela 21 municípios do estado do Rio Grande do Sul, veja bem, Ademar Fagundes e ouvintes, 21 municípios do estado do Rio Grande do Sul que há mais de 2 décadas não têm registrado um caso de homicídio. Então, nós podemos verificar que isso é uma realidade bastante diferente daquilo que se vivencia no país como um todo, mas casos que realmente nos chamam a atenção, Esses 21 municípios compreendem 44.600 gaúchos, que vivem nessas cidades, em que há pelo menos 20 anos ninguém é assassinado, Se for, há uma grande diferença, Salta aos olhos se for feita essa comparação em relação a municípios, a cidades maiores, especialmente a capital gaúcha, em que são comuns homicídios, latrocínios e feminicídios, E reparem bem, melhor dizendo, que só em 2020 houve 1.987 vítimas no estado do Rio Grande do Sul de delitos como homicídio, latrocínio e feminicídio. Entretanto, nesses 21 municípios que nós citamos, em nenhum deles isso ocorre há mais de 20 anos. Então, vou listar os municípios aqui para que nós também possamos verificar o que que é feito lá e quem sabe trazer aqui para a nossa cidade para que a gente possa ter uma realidade cada vez mais segura. Mas vamos lá citá-los: Saldanha Marinho, Lagoa dos Três Cantos, Coqueiro Baixo, Travesseiro, Maratá, Alto Feliz, Barra do Rio Azul, Engenho Velho, Bozano, Ubiretama, Boa Vista do Cadeado, Boa Vista do Incra, Canudos do Vale, São José do Sul, Linha Nova, Presidente Lucena, Santa Teresa, Montauri, aqui pertinho, Santo Antônio do Palma, Vila Lângaro e Arroio do Padre. Então são esses 21 municípios que, felizmente, há tempos não verificam um homicídio, uma morte violenta dentro do seu cotidiano. Vamos ver o que esse pessoal está fazendo. Talvez possamos aplicar isso aqui para a melhoria das nossas vidas. Então, Ademar Fagundes, ouvintes, encerrando essa nossa conversa de hoje, desejo a todos uma ótima semana, um feliz dia de trabalho e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.